a questão de adequar o orçamento ao impacto financeiro da nova licença paternidade, esse projeto que foi aprovado no Congresso recentemente e que tem impacto financeiro. E fora isso, também tem outros pontos relacionados à questão de descontos, de impostos. Enfim, esse projeto ele trata de regulamentar essas circunstâncias. A gente segue acompanhando aqui a votação. O deputado Kim Kataguiri estava fazendo um encaminhamento, que é aquele momento que antecede a votação. Deputado João, aliás, deputado Pedro Campos, que apresenta agora, ele é o relator e está falando sobre o assunto. Vamos acompanhar.
Existe, porque é zero. A própria lei da licença paternidade prevê que só vai ser concedido o benefício em 2027. Então, o espaço fiscal existe. Por que se está fazendo uma alteração na LDO sobre esse ponto específico? Porque o artigo 29 da LDO, ele veda a criação de qualquer novo benefício, independente de existir espaço fiscal. A gente, às vezes, faz uma sanha fiscalista que a gente, daqui a pouco, está vedando qualquer coisa, mesmo se não faça sentido. Por isso que esse Congresso, que foi o Congresso que aprovou a LDO com o artigo 29, percebeu que, nesse caso específico, de uma lei que não tem impacto fiscal em 2026, porque só terá vigência em 2027, não faz sentido que o artigo 29 impeça o presidente de sancionar a lei. Então, deixar aqui evidente esses pontos.
Obrigado. Em votação, o projeto de lei complementar número 77/2026, ressalvado os destaques. Orientação de bancada. A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Como orienta o Bloco União PP-PSD?
Nós orientamos Partido sim, senhor presidente.
O bloco deputado Hildo Rocha.
O bloco orienta sim.
Obrigado, deputado. PL. Federação PT, PCdoB, PV.
Federação PT, PCdoB, PV é inteiramente favorável ao projeto, pelas razões aqui muito bem expostas pelo relator, deputado Pedro Campos, também pelo deputado Hildo Rocha. Eu quero, presidente, só, além da minha concordância com o projeto, do nosso apoio, eu quero dizer aqui de dois pontos, né, que tocam pessoalmente o meu coração. A licença paternidade e o salário paternidade. Nós precisamos cada vez mais colocar também os pais de família ao lado das mães de família no contexto familiar. Se nós queremos bem formar as nossas crianças, adolescentes, jovens, é fundamental que nós preservemos a presença materna, mas também a presença paterna, para fortalecermos cada vez mais os vínculos familiares.
Obrigado, deputado Patrus. Bloco Avante Solidariedade, PDT, PSB, como orienta a Federação Pessoal Rede. Como orienta o Novo, deputado Luiz Lima.
Presidente Charles, o projeto aqui para o Partido Novo chama a atenção, claro, o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, mas no artigo 1º não fica definido os benefícios que serão dados, né? Então, nós temos aqui alguns aspectos negativos que eu destaco. O PLP fragiliza a credibilidade do regime fiscal ao criar exceções legislativas casuísticas para 2026, em ano eleitoral, que é muito perigoso, e abaixa a qualidade técnica legislativa pela junção de matérias distintas num só texto, benefícios regionais. A gente está falando de Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, já foram citados aqui a falta de logística no nosso país, que já acontece com a Zona Franca de Manaus, mas o Partido Novo orienta não.
Obrigado, deputado. Como orienta a missão, deputado Kim?
Presidente, vamos lá. Me assusta aqui ver pessoas falando em sanha fiscalista, porque se tem uma coisa que este Congresso e que este governo não tem, é a sanha fiscalista, é justamente o contrário. Só se aumentar os gastos obrigatórios desde que se iniciou o mandato do presidente Lula. Aliás, muitos dos gastos obrigatórios também foram aumentados no governo Bolsonaro, furando o teto várias vezes, nunca com meu voto, mas sempre com o voto do PT, né? A base do governo Bolsonaro votava junto com o PT, principalmente na PEC Kamikaze em ano eleitoral. Diziam denunciar, falando, olha que PEC populista, é PEC eleitoreira do Bolsonaro. Aí todo mundo votou a favor. Na hora de furar o teto, na hora de aumentar os gastos, aí todo mundo está junto. Então, presidente, só quero ressaltar isso aqui, porque realmente é bizarro. Tem uma senha, a senha arrecadatória, a senha de aumentar imposto em cima do lombo do trabalhador. Fiscalista, dera Deus que a gente tivesse essa senha. Missão vota não.
Obrigado, deputado. Como orienta a maioria? Minoria? Deputado Reino.
A minoria libera, senhor presidente. A minha preocupação, presidente... Desculpe, a minoria orienta sim. A minha preocupação, presidente, é com relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje várias denúncias que envolvem o enriquecimento de ministros. A Suprema Corte está parecendo que virou um balcão de negócios. Estão todos ministros quase milionários. Isso em função dessa situação de advocacia administrativa, de defender pessoas envolvidas em crimes, e muito através também dos escritórios dos seus parentes. Muito triste para o Brasil a situação da Suprema Corte brasileira.
Obrigado. Como orienta a oposição?
Oposição, senhor presidente.
Deputado Silva.
É um projeto interessante que garante os recursos para a licença paternidade, prestigiando assim a presença do pai na família, e também contempla benefício para o livre comércio. Então, oposição, sim.
Bloco avante, senhor presidente. Vota sim. Orienta sim.
Deputado Silva?
Sim.
Sim. Pelo governo, deputado Rogério Correia.
Presidente, o governo é sim. O presidente Lula está esperando exatamente a aprovação desse projeto para que a gente possa ampliar a licença paternidade. Eu vi outro dia Rogério Marinho, senador, que disse que vai coordenar o programa de Flávio Bolsonaro, candidato à presidente da República, dizendo que quer fazer três reformas. Reforma administrativa, provavelmente, para privatizar todo o serviço público. Reforma trabalhista para acabar com a CLT, inclusive a licença maternidade, paternidade, que é a única coisa que os ultraneoliberais sabem fazer e é assim que age o governo anterior. O presidente Lula, portanto, está ansioso para que isso aconteça. E a outra reforma que ele falou é a reforma da Previdência. Ele falou que foi pouco ainda, eles precisam privatizar a Previdência. Nós vamos na linha contrária. Vamos aprovar esse projeto e ampliar a licença paternidade. Obrigado.
Obrigado. Deputado Pedro vai orientar pelo PSB? É isso, deputado? Foi não, deputado?
Eu sou suspeito para orientar para esse projeto, mas como vice-líder também do PSB, vou orientar pelo nosso partido, orientar a favor de um projeto importante para garantir que nós possamos ter essa política da licença paternidade, do salário paternidade, sem descumprir nenhum tipo de legislação fiscal e tendo toda a prudência e todo o cuidado, que sempre foi uma marca da nossa atuação nessa matéria. E é importante dizer, muita gente discute essa questão fiscal e esses detalhes de legislação, mas no fundo é contra a licença paternidade mesmo. Tem movimentos que chegaram a dizer que licença paternidade é vagabundagem. Eu fui pai, eu sou pai. Eu sei que cuidar de uma criança recém-nascida não é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo é você não cuidar da sua família, você não estar presente num momento importante como esse, ou você está indo para zona de guerra, zona de conflito, para fazer turismo pensando em paquerar. Isso é coisa de vagabundo. Agora, a licença paternidade é coisa de pai de verdade.
Obrigado, deputado.
Presidente, pelo PL.
Todos já votaram?
Presidente, pelo PL.
Deputado Joaquim Passarinho.
Presidente, como eu falei, todos os temas aí elencados, estamos falando aí de zona de livre comércio, estamos falando aí de recicláveis, estamos falando de licença paternidade, teve o apoio do Partido Liberal. Não tem por que trazer, eu acho engraçado, tudo que se quer falar, para se defender alguma coisa, se acusa o Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro é o único culpado de tudo, mas com tanta tranquilidade, a nossa queixa, a nossa divergência foi... sempre se furar o arcabouço fiscal. A nossa defesa do arcabouço fiscal, da tranquilidade financeira, orçamentária, fiscal do país, é importante para não trazer inflação, para defender os mais pobres. Essa que é a nossa preocupação. A ideia é que isso possa sair de economia do governo e não furando, acabando mais uma vez, mais uma facada, mais uma traição ao arcabouço fiscal votado por este governo. Mas o PL está acompanhando, porque são projetos essenciais.
Obrigado, deputado. Tempo de liderança, deputado Sostro.
Senhor presidente, ilustres colegas parlamentares, eu preciso chamar a atenção do Brasil para algo muito sério que aconteceu no dia de hoje. o atual descondenado presidente da República, falou a seguinte frase, abre aspas, parabéns a todos que contribuíram e parabéns aos deputados e senadores que nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um país mais respeitado do mundo no crime organizado, fecha aspas. Frase do descondenado presidente Lula, hoje. E eu tenho que alertar o Brasil. Primeiro, nós do Partido Liberal temos o maior respeito aos idosos. Mas a figura do presidente da República precisa de cumprir alguns requisitos, porque ele leva adiante a responsabilidade de um país com mais de 210 milhões de brasileiros. E com toda sinceridade, eu entendo que com esta frase hoje, nós estamos com um presidente da República com problemas cognitivos. E sabe por quê? Porque este não é um ato isolado. Nós temos uma outra frase dita por ele algumas semanas atrás, abre aspas, frase do descondenado presidente Lula. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também, se referindo aos usuários de drogas. Se não bastasse essas duas frases com problemas de cognição, com problemas de verdade, de bom senso em sua fala, tem uma outra. No dia 18 de junho de 2024, ao comentar o projeto de lei que impõe equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, abre festa aspas do presidente descondenado Lula. Que monstro vai sair do ventre desta menina? É problema cognitivo. Ele não pode estar falando essas frases de uma forma consciente. Ele está com algum problema sério. Querem mais? Ele também falou em Blumenau, Santa Catarina, que tinha pessoas, abre e fecha aspas do descondenado Lula, desequilíbrio de parafuso, se referindo a um ataque a uma creche em Blumenau, onde afirmou que 15% da população teria problemas intelectuais, mentais, e ele usa uma frase, desequilíbrio de parafuso. Não pode estar bem o presidente da República. Ele tem problemas cognitivos com essas frases estrambólicas e assustadoras. Que mais? Abre e fecha aspas do descondenado presidente Lula. Venezuela é vítima da narrativa de antidemocracia e autoritarismo, se referindo ao governo ditatorial de Maduro. Não pode estar bem das faculdades mentais esse presidente da República. Tem problemas cognitivos sérios. Ora, gente, eu não estou nem fazendo um debate aqui político. Eu estou falando da realidade do Brasil. Nós tivemos recentemente um candidato a presidente da República dos Estados Unidos da América, o Biden, que abandonou a candidatura justamente porque viram que ele estava com problemas cognitivos, falando que não deveria, fazendo que não deveria, e o partido dele teve bom senso e falou, ó, não tem condições de ser candidato. Eu, honestamente, Sargento Faú, uma pessoa que fala isso, que o nosso país vai ser respeitado no mundo no crime organizado, ou tem problema cognitivo, ou ele está concordando com o crime. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Então, gente, eu acho que está chegando a hora da gente parar de fazer a política e observar o quadro clínico do mandatário da República. Porque não é possível que ele vai continuar falando essas frases desconexas e nós, brasileiros, acharmos que está tudo normal. Eu estou tratando de um assunto sério. Não sou médico, mas estudei psicologia no seminário e sei o quanto um problema cognitivo é sério. E isso não é por causa da idade, porque tem pessoas que têm problema de cognição muito jovens. Temos aqui médicos que sabem o que eu estou falando. Mas, com o passar da idade, é mais possível que os problemas cognitivos começam a aparecer. Eu jamais desrespeitaria, e não estou aqui para desrespeitar o atual mandatário da República, por causa da sua idade. Mas frases desconexas como essas deixam e acendem um alerta ao Brasil. Eu não acredito que o Brasil queira reeleger um problema, um presidente, com tanto problema cognitivo como nós estamos vendo. Portanto, fica aqui neste tempo de liderança o meu registro e a minha preocupação, e termino, presidente, nos segundos que me restam, com a parte cognitiva do atual presidente da República, que é preocupante com frases como essas que eu acabei de ler, abre e fecha aspas, de autoria de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. Muito obrigado, presidente.
Presidente. Obrigado, nobre deputado Líder Sóstenes, concedeu um minuto para o deputado Rogério Corrêa.
Presidente, eu realmente, um deputado vem lá do gabinete, entra aqui correndo para falar que o presidente Lula tem problema cognitivo. Mas é o deputado aquele que esqueceu que tinha uma mala de dinheiro dentro de casa, porque tinha vendido um apartamento, ficou 4 anos esquecendo o dinheiro. E isso é que é problema cognitivo, uma mala de dinheiro dentro do apartamento em casa e não sabia quando que ele vendeu o apartamento, por que tinha R$470 mil, e foi a desculpa que ele deu. E isso é problema cognitivo. Agora, o presidente Lula é o melhor presidente que o Brasil já teve. Saúde de ferro, um Brasil que vai bem, uma economia que vai bem. A dor de cotovelo dos bolsonaristas é muito grande. É por isso que Bolsonaro agora está na prisão, não aguenta sequer uma prisão, um mimimi, uma choradeira danada, completamente diferente de uma pessoa valente como é o presidente Lula. Cognitivo tem problema, quem esquece uma mala de dinheiro em casa.
Todos já votaram? Posso encerrar a votação? Declaro encerrada a votação. 391 votos sim, 33 votos não. A matéria está aprovada. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 189 do Regimento Interno, esta presidência deixa de submeter a votos a emenda número 1, por ter recebido parecer pela inadequação financeira e orçamentária da Comissão de Finanças e Tributação. Destaque de bancada número 1. Requer destaque para a votação em separado do artigo 1º do projeto de lei complementar número 77 de 2026, com fins de supressão. Para encaminhar o requerimento, Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten não se encontra. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos. Está iniciada a votação. Como orienta o bloco, União, PP, PSD, Republicanos, MDB. Como orienta o PL...
Sem ao texto, não há destaque, senhor presidente.
Perfeito, deputado Hugo. Como orienta o PL, como orienta a Federação PT, PCdoB, PV.
Sim ao texto, não ao destaque.